A presença de Deus está nesse lugar, não é verdade? Se você está sentindo a presença de Deus, diga amém, aleluia, glória a Deus. O que você quiser dizer agora? Não, você pode escolher ou amém, ou aleluia, ou glória a Deus. Aquilo que está no seu coração agora, você vai expressar para Deus uma palavra de gratidão. Vamos lá então? Um, dois, três e... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 18, verso 35 a 43. Diz assim a boa palavra de Deus. Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Verso 36, irmãos. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus glorificando a Deus. Quando o povo todo viu isso, deu louvores a Deus. Quero compartilhar nessa noite e iniciar essa palavra lhe fazendo uma pergunta. Você acredita que existe cura em Deus? Existe uma canção que a nossa igreja canta de uma maneira muito linda e essa semana eu a ouvi por muitas vezes, que é da Gabriela Rocha, que diz que nós cremos que há cura em Deus. Nós cremos que há cura em Deus, mas muitas vezes as circunstâncias da vida neutralizam a nossa fé. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação difícil, nós estamos diante de uma situação complicada e há momentos que a nossa razão nos diz que não há esperança. Tanto no culto das 18, quanto agora no culto das 20, foi citado o texto que diz que o justo vive pela fé. Eu acredito que nessa noite, nesse dia, Deus separou algo especial aos nossos corações para falar a respeito da prática da fé, para falar a respeito de como temos vivido, se temos acreditado naquilo que temos cantado, se temos acreditado naquilo que temos lido, ou se temos deixado com que as coisas racionais venham tomar conta do nosso ser. Nós sabemos, irmãos, que na caminhada cristã precisa haver um equilíbrio entre a razão e a emoção. E temos também percebido que na esfera da cura, não apenas podemos tratar a respeito da cura física, mas precisamos abrir o leque e também tratar a respeito da cura das emoções e também tratar a respeito da cura das curas espirituais. Quantas pessoas hoje estão vivendo com as suas emoções completamente destruídas? Quantas pessoas nós atendemos, quantas pessoas os psicólogos atendem com as emoções completamente destruídas? Muitas pessoas que não conseguem saber nem mais quem elas são. Muitas pessoas que já perderam a identidade, muitas pessoas que já não conseguem mais sonhar. Quantas pessoas estão aprisionadas por questões do passado? Quantas pessoas estão presas nas garras e nas mãos de Satanás? Quantas pessoas precisam de libertação, de cura na esfera espiritual? Quantas pessoas precisam de cura na esfera física também? A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz que todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. porque venceríamos o mundo, assim como Jesus venceu. Queridos, a palavra de Deus, Isaías, vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. A questão relacionada à cura física, à cura emocional e à cura espiritual está ligada diretamente à fé. É claro que não vamos chegar ao absurdo de defender a ideia de que se alguém está enfermo é porque não tem fé. Isso é errado. Não podemos chegar a esse extremo. Mas podemos acreditar que em algumas enfermidades da vida do ser humano acontece por causa do distanciamento de Deus, por causa do pecado que entrou no mundo. E a partir do pecado, a dificuldade, a enfermidade, as opressões, as tribulações tomaram o seu devido lugar. O texto vai falar a história de um mendigo sentado à beira do caminho. Era comum naquela época mendigos cegos ficarem à beira do caminho das grandes estradas. Nós estamos falando não de uma simples estrada, nós estamos falando da estrada que levava a Jerusalém, um local bastante frequentado, um lugar onde as pessoas passavam com constância, um lugar onde as pessoas caminhavam por ali, e era comum várias pessoas em dificuldade sentados à beira daquele caminho, daquela estrada, pedindo esmola. A Bíblia relata, não no texto de Lucas, mas no texto de Marcos capítulo 10, a identidade desse cego. A Bíblia fala, o chama de Bartimeu, e diz que ele era filho de Timeu. É interessante como não está se falando de uma pessoa qualquer, está se falando de alguém que tem uma identidade, de alguém que tem uma história. Não é apenas um homem sentado à beira do caminho pedindo esmolas, mas é alguém que tem uma história, é alguém que tem sentimentos, é alguém que tem emoções. Agora, irmão, imagina a situação deste homem. Imagine como não estava a vida emocional desse homem. Cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Implorando por um favor de alguém. Implorando por uma migalha. Implorando por algo pequeno. Sentimentos como de abandono fazia parte daquele homem que tinha uma identidade, que tinha uma família. Você já parou para pensar que ele era filho de alguém, mas estava na rua mendigando? Aonde está a família de Bartimeu nessa história? Um sentimento de fracasso para um homem que estava à margem de uma sociedade, que tinha os seus sonhos completamente destruídos. Afinal de contas, ele chegou ao pior estágio que alguém, que o ser humano pode chegar. Irmãos, corta o coração quando nós passamos pela Avenida Brasil, e agora diminuiu um pouquinho, mas quando você entra ali para a ilha, você vê aqueles jovens que ficam ali envolvidos no crack. Meus irmãos, o crack tem roubado a identidade das pessoas. As pessoas não têm mais identidade, elas ficam ali largadas, elas ficam ali implorando por um dinheiro para pegar aquele pouco dinheiro que elas conseguem na rua, para consumir naquele vício. Coisa maravilhosa é participar de uma igreja que ama a obra social. Coisa maravilhosa é participar de uma igreja viva e atuante, como ontem nós tivemos o Impacto Missionário. Coisa boa é ver cerca de 200 voluntários envolvidos para fazer o quê? O bem ao próximo. Sem querer nada em troca. Porque não há nada por trás disso. Apenas o amor de Jesus. Coisa linda foi ver um jovem de nossa igreja chegando aqui na igreja, e ele trabalha em um laboratório trazendo doações a semana inteira de remédio, pegando doações com colegas de outros laboratórios, pedindo para quê? Para abençoar. Coisa linda é ver médicos profissionais da área da saúde dando vários atendimentos a pessoas que estão na fila esperando há tanto tempo por um atendimento médico. Isso também é uma manifestação da cura de Deus. Ah, meus irmãos, aquele cego estava se sentindo completamente frustrado. Mas nós aprendemos três ensinamentos com esse homem. Três ensinamentos com alguém que estava à margem do caminho. A Bíblia é fantástica, porque ela pega a história de uma pessoa abandonada, de uma pessoa marginalizada pela sociedade, e nos traz grandes ensinamentos. Para crer que existe cura em Deus, em primeiro lugar, precisamos estar atentos à presença de Jesus. Versículo 36 e 37, diz que Jesus está ali aproximando-se de Jericó. No versículo 36, o cego escuta a multidão passando. Preste atenção, ele está ali sempre, sentado à beira do caminho. Ele ouve as pessoas passarem por ali. Alguns passam direto, outros dão a esmola. Mas ele percebe que algo diferente está acontecendo naquele lugar. Ele percebeu, e a Bíblia vai dizer no versículo 36, que quando ele ouviu a multidão passando, ele pergunta: o que que está acontecendo? Aquele homem estava atento àquilo ali, estava fugindo da sua rotina. Estava acontecendo algo diferente de tudo aquilo que já tinha acontecido até aquele momento. Talvez, na sua vida, você está sentado à beira do caminho. Não estou dizendo que você está na condição de mendigo, não é isso. Mas áreas da sua vida você parou. E você precisa estar atento para a presença de Deus. Porque, meus irmãos, como nós temos reagido diante da presença de Jesus? Essa é a questão. Temos agido com indiferença? Jesus tem passado na sua vida? Ou tem muito tempo que Ele não vai lá? Tem muito tempo, Jesus é aquela visita distante? Ou Jesus tem sido aquela presença constante? Na sua vida, Jesus tem sido aquele que senta no sofá, pega o controle e vai ver os gols da rodada? Ou Jesus tem sido aquele que, quando chega na sua casa, não tem a liberdade que ele precisa ter? Quando ele chega, corre para arrumar tudo. Vamos botar tudo em ordem. Afinal de contas, é uma visita que quase não vem. Quase não vem? Ou nós não estamos percebendo a presença dele? Precisamos, irmãos, ficar ligados. Aquele cego não viu, mas ele viu a presença de Deus. Ele não enxergava no âmbito físico, mas ele percebe e vê a glória de Deus. Ele percebeu que algo diferente estava acontecendo ali. Ele percebe que alguma coisa estava diferente daquilo que ele estava acostumado. A rotina da vida ali mudou. Onde Jesus precisa passar na sua vida? Em qual área já tem tempo que ele não passa? Ou melhor, já tem tempo que nós não deixamos ele passar? Nossas rotinas, para estarmos atentos à presença de Jesus, precisam ser mudadas. Eu disse que teríamos uma participação especial nessa mensagem. Eu gostaria de lhe apresentar uma pessoa muito conhecida no WhatsApp. Por favor, põe a foto aí.
É engraçado como tem coragem de ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas no WhatsApp. E não tem coragem de tirar 5 minutinhos de oração. Todo dia mete a cara no WhatsApp. Acorda de manhã, WhatsApp. Orar que é bom nada. Tá no ônibus, em vez de intercedendo pra não ter acidente, tá no WhatsApp com conversinha. Larga esse WhatsApp, vai orar e leva.
Amém?
Vigia, vaso. Você tá ficando nesse WhatsApp aí, vaso.
Vigia, vaso.
Você tem que ficar crente, ó. Tá doido? E vai curtir a minha página, Irmão Rodrigo, e um tchau.
Amém? Amém, irmãos? Vigia, vaso. Sai do WhatsApp. O celular já tá do lado da tua cama. Quer ver? Vocês vão ver que Deus revela primeiro aos profetas. Antes de dormir, o que que você faz? Pega o celular e vai colocar para despertar no dia seguinte. Mas antes de colocar o celular para despertar, você dá uma olhadinha para ver se não tem uma mensagem nova no WhatsApp. O celular muitas vezes já está ficando por debaixo do travesseiro. Na madrugada, às vezes, você acorda para ver a hora. E você olha para ver se alguém não mandou. E meus irmãos, tem gente que 3 horas da manhã está mandando mensagem no WhatsApp. Uma vez eu falei para um irmão aqui da igreja, ele está aqui presente hoje, eu não posso falar muito, mas a pessoa mandava mensagem assim durante o dia inteiro. Aí, pastor Natan, ele ficava sem Wi-Fi durante aquele dia. E aí o irmãozinho chegava 2, 3 horas da manhã em casa, pastor Natan, do trabalho, alguma coisa assim, e 3 horas da manhã o Wi-Fi entrava, e quando entrava disparava mensagem para todo mundo. 3 horas da manhã, está lá no WhatsApp soltando mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos mudar as nossas rotinas para estarmos atentos à presença de Deus. E aí acordamos, olhamos o WhatsApp. Não que o WhatsApp seja um mal, não é isso. Tem sido uma ferramenta fantástica de evangelização, de comunicação, mas qual tem sido a nossa rotina? Num culto como esse, com várias pessoas, alguém está agora aí, de repente, olhando no WhatsApp. Vamos ver se não chegou nenhuma mensagem. Ah, irmão, vai ler a Bíblia, como diz o gatinho ali, vai orar, vigia, vaso. Estamos deixando de ter momentos com Deus, por causa de muitas coisas que estão cercando a nossa vida. Aquele cego percebe a presença de Jesus. Você tem percebido a presença de Jesus na sua vida? Muitas vezes Jesus está te chamando na madrugada. Sacode daqui, sacode lá, acorda. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando o crente perde o sono, sabe para por quê? É para orar. Se você tem perdido o sono e está vivendo uma vida diante de Deus, é porque Deus está te chamando para orar. Se você está perdendo o sono e está com uma vida distante de Deus, aí é outra coisa. Aí você conversa com o pastor Isaac lá, que o pastor Isaac vai te ajudar. Mas se você está com Deus, firme com Deus, na oração, e Deus está te chamando de madrugada, é porque Deus quer que você fale com Ele. Na madrugada a ligação é mais barata, na madrugada não tem o interurbano, a linha é direta, não dá congestionamento. Mas a verdade é que nós precisamos ficar atentos à presença de Deus. Não podemos entrar em lugares onde a presença de Deus está sendo manifestada e ficarmos indiferentes, como se nada estivesse acontecendo. Uma segunda lição que aprendemos com esse cego, eu já ia falar com esse gatinho, com o cego, é que nós precisamos apresentar o grito da nossa alma. Então se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, ele usa, irmãos, uma expressão que demonstrava o título messiânico de Jesus. Veja bem, uma pessoa que estava à beira do caminho, usando uma expressão, um título judaico, popular, para declarar que ele era o Messias, o filho de Davi. E ele pede: tenha misericórdia, tenha compaixão, ajuda, Senhor, aqui essa pessoa que está aflita. Qual tem sido, meu irmão, o grito da sua alma? O que que tem apertado o seu peito? Sabe, aquelas situações que enfrentamos, que geram em nós um aperto no coração. Nós ficamos muitas vezes angustiados, tristes, machucados, sentindo uma sensação estranha. O que que traz um incômodo no seu coração? O que que você pensa com relação ao seu futuro? O que que traz inquietação? O que que aperta o seu peito? Apresente para Deus o grito da sua alma. Não perca as oportunidades de falar com Deus. Não deixe as oportunidades de falar com Deus passar. Existe uma canção que diz: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Você jovem, você adolescente, apresente para Deus o grito da sua alma. As incertezas do amanhã, as lutas do presente, as feridas do passado, nós precisamos apresentar para Deus o grito da nossa alma. Porque está abatida, ó minha alma, diz o salmista. Porque está abatida, ó minha alma. Sabe por quê, meu irmão? Sabe quem tem o maior interesse com que você continue com esse grito preso? É Satanás. Eu não sei quantos aqui já foram a estádio de futebol. E uma coisa interessante acontece nos estádios de futebol, e conseguiremos ilustrar muito bem o que eu estou querendo dizer com isso. Você fica ali vendo seu time jogar, e o teu time está atacando, e a bola não entra. Assim como a seleção brasileira ontem, né? Eu nem vi o jogo, nem perdi tempo para isso. Mas o teu time atacando, você vai ficando aquela sensação de que agora vai ser o gol, e não é. E agora vai falar, não, e vai ficando aquele sentimento, aquela coisa, quando sai o gol parece que explode, é o grito da alma, e aí você grita, como é que você grita? Dependendo do time você não está gritando muito não, né? Dependendo do time que você escolheu, você não está podendo gritar muito não, você está mais é com esse negócio preso no coração. Mas meu irmão, há aquele grito de gol, aquele negócio esquisito, tu abraça gente que tu nunca viu na vida, aquele cara que está ali do teu lado, que você não conhece, aquele que está na frente, você começa a abraçar o cara, e você sai ali com aquela uma sensação de alívio. Parece que aquilo que estava preso no seu coração, no seu interior, saiu. É exatamente isso que acontece na nossa vida com relação aos gritos da nossa alma. Nós precisamos aliviarmos o nosso coração de tudo aquilo que está trazendo angústia, ansiedade, opressões, tristezas, sentimentos que não vêm do Senhor. E precisamos colocar para Deus, precisamos não perder as oportunidades. Meu irmão, aquele cego não perdeu a oportunidade. Você imagina quantos cegos estavam ali na beira do caminho. Mas ele, de tantos outros que ali estavam, ele declarou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em terceiro lugar, uma terceira atitude para aqueles que creem na cura, é que nós precisamos vencer os obstáculos. A Bíblia diz no versículo 39, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Coisa difícil é quando a gente quer expressar um sentimento para alguém e as pessoas não permitem que a gente expresse esse sentimento. Aquele cego estava ali à beira do caminho, rejeitado pela sociedade, à margem da sociedade. Ele vê Jesus passando, ele ouve Jesus que vai, Jesus está passando, e ele tem um entendimento de que Jesus é aquele que poderia resolver a sua dificuldade, aquele que poderia atender o seu pedido. Aí ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o pessoal falou: fica quieto aí, não incomoda Jesus, não, para de gritar, está fazendo vergonha, para com isso, fica quieto. Que fica quieto o quê? Aquele cego então, ele vence aqueles obstáculos. Imagina, meu irmão, para uma pessoa como ela, como ele, que já vivia intensa frustração, ouvir um cala a boca, ouvir um fica quieto, para ele tinha um peso maior. E aí a Bíblia vai dizer que ele grita ainda mais alto. Meu irmão, o diabo quer que a gente fique quieto. O diabo quer que a gente não fale com Jesus. O diabo quer que a gente fique calado. Mas o que Deus quer é que você vença os obstáculos e apresente o grito da sua alma para Ele. O que está dentro de você? O que precisa ser externado? O que precisa ser colocado diante de Deus? Vença os preconceitos, vença as acusações, vença as palavras destrutivas. Nada pode calar a nossa voz, afinal de contas nós estamos falando com Deus. Nós estamos falando com o nosso Pai, e aí a Bíblia diz que aquele cego gritava ainda mais alto. Você consegue imaginar essa cena? E ele não sabia nem aonde Jesus estava no meio daquela multidão, porque ele não estava vendo. E ele gritava ainda mais alto. O que o inimigo tem tentado calar na sua voz? Erga a sua voz para Deus, porque Ele é o justo juiz. Grite o mais alto que você puder, não que Deus não escute, mas é necessário você externar o que está dentro de você. Não desista, meu irmão. Um livro muito abençoador é o livro de Augusto Cury, chamado Nunca Desista dos Seus Sonhos. Todo jovem e todo adolescente deveria ler esse livro. É um livro fantástico, porque existem muitos jovens e muitos adolescentes que estão deixando a vida levar. Estão vivendo a vida de acordo com o dia a dia. Não estão sonhando, não estão almejando um futuro, não estão prontos para vencer os obstáculos que se apresentam. No primeiro obstáculo, a pessoa já desanima. Mateus capítulo 7 diz: peça e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. O que nessa noite você precisa superar? O que nessa noite, assim como aquele cego, precisa ser vencido para poder apresentar para Deus o seu clamor? Concluindo, o texto segue: e então toda ação tem uma reação. Aquele cego agiu dessas maneiras que nós já vimos. E aí no versículo 40, diz que Jesus parou e ordenou que chamasse aquele cego. Irmão, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é Jesus está passando e aquele cego chamar a atenção de Jesus? Aquele homem, através do seu clamor, despertou a compaixão de Jesus. No meio de uma multidão, aquele homem grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que ali perto estavam falavam: fica quieto, cala a boca, não incomoda Jesus, você é apenas um cego. Você é apenas alguém que a sociedade não quer mais saber de você. Você é apenas alguém que está marginalizado, ninguém acredita mais no seu futuro. Ninguém acha que você vai dar mais certo. A tua família te abandonou. A tua família deixou para lá: fica quieto, deixa Jesus em paz. Mas aleluia, Deus olha para o nosso coração. Deus não olha para o nosso passado, Deus olha o nosso coração. Como está o seu coração? Como está o seu coração? A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Deus olhou para o coração daquele cego. Deus viu que aquele cego estava entregando todo o seu clamor sincero diante de Deus. Uma outra coisa que a gente vê aqui no finalzinho desse texto: nós precisamos ser objetivos e sinceros. Jesus chega para aquele cego e diz assim: o que você quer que eu te faça? Aquele cego podia dizer tantas coisas: não, Senhor, deixa para lá. O Senhor tem tantas a fazer, o Senhor tem tanta coisa para fazer, o Senhor não precisa se importar comigo, afinal de contas eu sou mais um que não estou dando certo. que aquele homem diz? Ele usa uma expressão judaica que significa mestre, que não era usado por qualquer pessoa. Aquele cego diz: Rabi, mestre, eu quero ver. Qual é, meu irmão, a sua maior necessidade? Diga para Deus. Deus é o Pai que atende o pedido do filho. Deus é o Pai que, quando vê um filho chorando, está pronto para atender. Está pronto para responder o seu pedido. Está pronto para atender as suas aflições. O que queres que eu te faça? Diga para Deus: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu sou casada e eu não posso engravidar, eu quero engravidar, Senhor. O que você quer, menina? Eu quero ter um casamento segundo o coração de Deus. Senhor, eu quero um homem de Deus. O que você quer, menina? Eu quero uma mulher segundo o coração de Deus. Senhor, jovem, o que você quer? Eu quero passar em uma universidade. Mas é claro, irmãos, que para tudo isso nós temos que fazer a nossa parte. O cego fez a parte dele. O cego não enrolou. O problema é que muitas vezes Deus pergunta para a gente: meu filho, o que você quer? E a gente não fala, a gente enrola. A gente não diz para Deus, sabe por quê? Porque falta a intimidade do filho com o pai. Clama a mim, e eu responderei. Lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Jeremias 33, versículo 3. O que você quer que eu faça? Essa é a pergunta de Jesus. Jesus não está perguntando para aquele cego o seguinte: você acha que eu posso? Porque a nossa razão determina que algumas coisas Jesus pode e Jesus não pode. Já parou para pensar nisso? Algumas coisas nós não pedimos a Deus porque nós achamos que pela nossa razão Ele não vai poder fazer. Jesus vira para o cego e diz: o que você quer que eu faça? O cego poderia dizer: não, Senhor, isso aqui está meio complicado, o Senhor já andou curando muito aí por aí, o Senhor está meio cansado de curar, deixa para lá. Não, ele diz: eu quero ver. Ele expressa de forma objetiva e sincera a sua necessidade. E por fim, ele glorifica a Deus. O milagre de Deus nas nossas vidas, preste bem atenção nessa frase, está relacionado a uma predisposição em nosso coração de glorificar a Deus. Muitas vezes algo não acontece na nossa vida porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe, se Ele fizer, Ele não será glorificado. Mas precisa haver no nosso coração uma predisposição de glorificar a Deus, e isso havia na vida daquele homem. Aquele homem usa expressões de adoração a Deus, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, quando ele diz: tem misericórdia de mim, quando ele diz: Rabi, ele usa expressões que adoram e exaltam o nome do Senhor. Jesus conhece o nosso coração, meu irmão. Jesus sabe quando ele vai ser glorificado e quando ele não vai ser glorificado. Versículo 42, Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. O que Jesus tem que operar na sua vida para que o nome dele seja glorificado? Já parou para pensar? As pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos observam, Deus faz uma obra maravilhosa na nossa vida, e o nome dEle precisa ser glorificado, o nome dEle precisa ser exaltado. Mas para isso, meu irmão, nós precisamos buscar a Deus, para isso nós precisamos ter intimidade com Deus. Para o milagre acontecer na nossa vida, precisa haver um desejo e uma predisposição no nosso coração de adorar e exaltar ao nome do Senhor para todo sempre. Muitas vezes o milagre não acontece porque não há uma predisposição de adoração no nosso coração. Muitas vezes queremos trazer para nós a glória que não é nossa, que é de Deus. Gostaria de encerrar essa palavra lhe perguntando e fazendo das palavras, das minhas palavras, as palavras de Jesus para aquele cego: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Agora é a hora do passo de fé. Agora é a hora de colocar em prática a sua fé. O que queres que eu te faça? Não olhe agora com os olhares da razão, mas olhe com os olhos da fé. Eu queria que você fizesse uma oração sincera e objetiva diante de Deus. O que queres que eu te faça?
Senhor, nessa hora nós invocamos o teu nome mais uma vez nesse lugar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra poderosa nas nossas vidas. Senhor, nós entendemos que como aquele cego, Senhor, o Senhor que realizou os sinais e maravilhas, pode realizar aqui nessa noite coisas maravilhosas na nossa vida. Senhor, toque em nossas vidas aqui nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, traz uma cura que venha do Senhor. Senhor, traz uma cura na alma, traz uma cura no corpo. Senhor, que traumas do passado sejam curados, sejam agora tratados e sejam agora, Senhor, pessoas restauradas agora para a glória do teu nome, Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque quando nós invocamos o teu nome, quando nós chamamos pelo Senhor, quando nós clamamos como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor estende a tua mão poderosa sobre nós. Senhor, estende a tua mão nessa noite aqui. Senhor, em nome de Jesus, restaura sonhos aqui nessa noite para a glória do teu nome. Senhor, aqueles que estão talvez pedindo ao Senhor por um relacionamento, Senhor. Senhor, aquele relacionamento. Senhor, se esse relacionamento não é do Senhor, que o Senhor afaste essas pessoas em nome de Jesus. Senhor, mas aquelas pessoas que têm orado, que têm buscado a tua face, Senhor, aqueles jovens que têm buscado, Senhor, entrar numa faculdade, Senhor, abençoa os teus filhos, trazendo sobre a vida deles, Senhor, um aumento ainda maior da capacidade intelectual. Senhor, que naquele dia, naquela prova, o Senhor traga à tona tudo aquilo que os teus servos têm estudado. Senhor, coloque os nossos jovens nas universidades, Senhor. Senhor, nós queremos honrar o teu nome com isso. Nós queremos exaltar o teu nome com isso. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, livre os nossos jovens, os nossos adolescentes dos maus casamentos. Senhor, dos maus relacionamentos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e no nome de Jesus, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que precisam tomar uma decisão importante nessa semana, Senhor, não deixe eles tomarem nenhuma decisão que seja fora da tua vontade, Senhor. Senhor, aquelas portas que estão fechadas, Senhor, o Senhor é poderoso para abrir aquelas portas. Se é da tua vontade que eles entrem por essa porta, Senhor, abre essas portas em nome de Jesus. Mas, Senhor, nós te pedimos também que o Senhor é um Deus que tanto abre portas como fecha portas. Senhor, fecha as portas que o Senhor não quer que a gente entre, Senhor, porque nós queremos entrar pelas portas abertas pelo Senhor. Senhor, não deixa a gente se enganar, não deixa, Senhor, a gente se iludir, não deixa, Senhor, a gente fugir do Senhor, porque nós queremos viver debaixo do teu senhorio, nós queremos viver debaixo da tua mão. E, Senhor, nessa hora, eu quero pedir também por aquela pessoa, por aquelas pessoas que estão se reconciliando nessa noite. Firma os seus pés sobre a rocha. Mantenha eles firmes na tua presença. Senhor, aquelas pessoas que estão entregando as suas vidas a Jesus, Senhor, que eles sintam aquela paz, aquela alegria que somente a pessoa de Jesus pode nos dar. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa noite nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. Nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez. E nós já queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.